Capital e Poder.
Estamos de volta com Capital e Poder, conversando com o consultor do Sebrae, Joverci Luiz de Rezende. Nosso assunto é agricultura familiar, que no país como o Brasil já foi uma proposta para tentar trazer de volta o homem para o campo. O êxodo rural no Brasil criou uma concentração urbana num dos países que tem uma das maiores extensões de terras cultiváveis do mundo, mas é um país onde se concentra também a propriedade agrícola. Joverci, você acredita que a agricultura familiar possa ser uma resposta para ou manter o homem no campo ou para trazer de volta esse homem para a produção agrícola?
É, nós acreditamos que isso é uma alternativa. Acho que não é só isso, né? Porque, na verdade, se falando de pequena propriedade, teria que ter outras vertentes também de trabalho. Mesmo porque, seguinte, se todo mundo resolver produzir, por exemplo, algum produto, de repente você não tem mercado, né? Então, ou seja, então a gente vê que a agricultura familiar, ela é uma das alternativas para você evitar, por exemplo, o êxodo rural.
O que você considera como fundamental para que se fizesse isso? Quais seriam os cuidados que talvez o poder público ou mesmo o agricultor familiar poderia ter para poder ampliar, dar futuro a esse empreendimento?
O Sebrae vê da seguinte forma, na verdade é o seguinte, para você começar a produzir qualquer coisa, seja um salame, um pão, um queijo, enfim, não importa o produto que for, é necessário que se faça uma pré-análise disso primeiro, da matéria-prima que você tem, do teu perfil como empreendedor. Isso é um fator importantíssimo que pode certamente contribuir ou não para o resultado do teu negócio. Quer dizer, então, se você tiver uma análise dessas variáveis e uma pequena análise localmente ali, tipo assim, se esse produto seu ele tem espaço para entrar no mercado ou não, eu diria já que é um grande avanço. Ou seja, então não começar, por exemplo, naquela empolgação, opa, eu tenho aqui uma matéria-prima, vou produzir alguma coisa. Opa, procure o Sebrae, procure a Emater, que a gente pode, digamos assim, te dar informação que você faz uma análise do teu negócio e você vê se é viável ou não. Então você evita, digamos assim, de fazer talvez um pequeno investimento e isso não ter retorno. Isso ocorre muito, já ocorreu muito. Hoje, digamos assim, o pequeno agricultor já está, digamos assim, mais ligado nisso, né? Então a gente sugere que faça essa análise antes de você começar qualquer negócio. Isso para aqueles que não iniciaram ainda. Aqueles que já iniciaram, já estão em processo de produção, se não estão ainda, procurem, digamos assim, capacitações, procurem conhecer isso, procure outras experiências. Quer dizer, você tem diversas entidades que você pode procurar, seja o Sebrae, seja a Matéria, o próprio Senar, as universidades, que elas podem dar informação que certamente vai contribuir para a sua agroindústria.
Ou seja, pelo que você está me colocando, nós temos hoje uma falta de mão de obra qualificada na agricultura familiar.
Eu diria que em todos os setores, não na nossa agricultura familiar, né? E essa capacitação é normal, porque, na verdade, o produtor da agricultura familiar, ele vem justamente naquela pequena propriedade, na sua produção convencional. E o mundo, na realidade, ele vai mudando. São novas tecnologias que surgem a cada momento, a cada dia surgem coisas novas. Então, é até difícil, realmente, do pequeno agricultor acompanhar isso. Então, antes de qualquer modificação na sua propriedade, seja para produzir alguma coisa nova, ou mesmo para produzir o que já está produzindo, né, continuar, procure informação, principalmente das novidades que existem em relação a esse setor.
Joverci, em alguns setores nós temos uma dificuldade da chamada transição do negócio para uma geração futura, ou seja, os filhos nem sempre querem continuar o empreendimento do pai. Em alguns casos, até por causa de preconceito, dependendo da atividade que o pai leva. No caso da agricultura familiar, quando se fala de futuros produtores, as novas gerações, aqueles que poderiam herdar a atividade que a família, por exemplo, tem, é mais fácil convencê-los a permanecer com o empreendimento ou não? Há resistência também, até mesmo preconceito?
Não, certamente fica muito mais fácil, por exemplo, do sucessor, né, permanecer na propriedade se ele vê que aquela propriedade, aquela agroindústria, ela tem futuro e principalmente vê potencial de crescimento. Nessas agroindústrias que nós atuamos, por exemplo, tem alguns casos até interessantes e vale a pena a gente mencionar. Há cerca de 3 anos, mais ou menos, numa das agroindústrias, o proprietário tinha um filho de 18 anos para 19 anos na época, e naquela oportunidade ele surgiu uma oportunidade para ir para a Itália e acabou indo. Ou seja, trabalhou um tempo lá e hoje não, na verdade, no final do ano passado ele retornou para a agroindústria. Por quê? Porque na verdade a agroindústria cresceu, ela gerou oportunidade, gerou mais renda, o filho conseguiu vislumbrar isso também e hoje está voltando. Ou seja, então no nosso entendimento, se a agroindústria, ela, digamos assim, ela transparecer que existe um potencial de crescimento, certamente ela contribui muito, né, para o sucessor permanecer na propriedade.
Mas para isso é preciso garantir, como nós estávamos comentando antes, o mercado, garantir a profissionalização, ou seja, tem que amadurecer o empreendimento. O empreendimento não vai ter sucesso por si só. Mas também não precisa a cooperação entre os produtores agrícolas familiares? Não é necessário que eles se unam? Quando você fala de uma feira da agricultura familiar, aparentemente parece que é uma união entre os produtores. Essa união existe?
Olha, essa união existe, na verdade. A gente, se nós pegarmos, por exemplo, a MUSEP aqui, até existe uma associação chamada ARIA, que ela só compõe justamente por agricultores familiares. Todos participam? Não. Na verdade, de 150 que nós temos, 70 aproximadamente participam dessa associação. É claro que já foi uma evolução grande, digamos assim, se nós compararmos no momento inicial, mas agora a gente entende o quê? Que existe muito espaço ainda para evoluir. De repente, passar de uma associação, por exemplo, para uma cooperativa no futuro próximo. Isso já está sendo pensado, mas, por um outro lado, também tem um tempo de amadurecimento dessa ideia. Quer dizer, a gente lança a ideia, vai dando informações para esse agricultor e elas vão acontecendo ao longo do tempo.
Qual é o medo do agricultor na parceria com outros produtores? Qual é o receio que ele tem?
Olha, nós até tivemos conhecendo uma experiência na Itália em relação a isso. Pelo fator cultural, por exemplo, lá o pessoal tem uma confiança bem maior, pelo que nós notamos, num produtor em relação ao outro. Então, isso é uma coisa que no Brasil nós precisamos ainda construir. Já existe um grau de confiança, certamente isso tem melhorado a cada dia, mas temos muito espaço para evoluir nessa questão de confiança, digamos assim, naquela agroindústria que produz o mesmo produto. Que nós podemos ser, por exemplo, concorrentes para vender o produto. Agora, de repente, para, por exemplo, trazer uma tecnologia para a minha empresa, para a dele, eu posso me unir, que melhora as duas, né? Embora sejamos concorrentes para vender o produto.
Estou conversando com o Joverci Luiz de Rezende, que é consultor do Sebrae. Estamos falando sobre agricultura familiar. No nosso último bloco, vamos voltar a falar um pouco mais sobre esse temor que o produtor agrícola familiar tem de dividir o seu segredo, a sua produção com parceiros. E vamos falar também sobre o trabalho que o Sebrae tem desenvolvido, que tem até um manual.
Capital e Poder.